Quando você vê o escrito Páscoa cidade, você vê ali escrito com Z, né? Paz com Z. E você pode dizer, ah, tem um erro de grafia. Não, nós queremos dizer que só a Páscoa de Jesus pode trazer paz na cidade. Só a Páscoa de Jesus, a obra de Jesus na cruz, pode trazer paz para as vidas e paz para as cidades. Porque na obra de Jesus na cruz, a verdadeira justiça é executada. E só há paz quando há justiça. Só há paz quando há justiça. E aí nós podemos ver isso na vida dessa mulher. E essa mulher ensina a gente algo fantástico, um segredo fantástico. E mais para o final da mensagem você vai ouvir. João capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, Jesus saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. Jesus nos ensina, nesse encontro com a mulher samaritana, nesse encontro dessa mulher com Jesus, como vivemos a verdadeira paz e como de fato levamos paz para a cidade. Jesus ensina como nós vivemos essa verdadeira paz. Jesus age mostrando como nós devemos trazer para dentro de nós ou como temos essa paz em nós. Essa é a lição de Jesus. A mulher samaritana ensina como levar paz para a cidade. Ela transborda de Jesus para uma outra dimensão, que é a dimensão da cidade. Tudo isso acontece num lugar improvável, numa situação improvável, com uma pessoa improvável. Deus, pela sua graça e misericórdia, nos surpreendendo. Jesus faz dessas coisas. Se você não tomar cuidado, você perde Jesus de vista. E eu estou falando para você que é crente, você que já entregou a sua vida a Jesus e vive uma vida na fé. Se você não tomar cuidado, você perde Jesus na jornada, no caminho. E de repente, se você ficar olhando para os lados, não tiver o foco, Jesus vira uma esquina e você sobra. E Jesus faz muito disso. Para nós isso é muito fácil, queridos, porque nós somos bombardeados por muita coisa, por informações, por ideologias, por filosofias, por coisas do nosso coração, da nossa própria alma, vaidades, carnalidade, que lutamos contra ela, por Satanás, que sopra coisas no nosso ouvido. Então nós temos que ter os olhos fixos em Jesus. E aqui Jesus pega no contrapé os seus discípulos. Jesus mostra algo que surpreende, porque a caravana ia para Galiléia, mas de repente, o primeiro carro da frente dá seta para a esquerda. E aí os discípulos falam: o quê? Para onde Jesus está indo? E Jesus vira uma esquina. Jesus surpreende porque ele entra em Samaria. Samaria era um lugar nada desejável, nada agradável, aonde nenhum judeu gostaria de estar. Jesus surpreende porque ele não entra só em Samaria, no território de Samaria, mas Jesus vai em direção a uma cidade chamada Sicar, como lemos aqui. Sicar era conhecido como a cidade dos embriagados. E era o último lugar que os judeus, principalmente os judeus religiosos, gostariam de estar. E Jesus quebra essa esquina e deixa os seus discípulos atordoados e vai para lá. Primeiro princípio para que tenhamos paz na nossa vida e transbordemos paz na cidade é quando nós derrubamos barreiras. E Deus é ágil nisso. Deus faz assim, e Jesus nos ensina assim. Jesus quebrou uma barreira externa aqui. Jesus quebrou uma barreira étnico-cultural. Aqueles dois não se conviviam. Os samaritanos, durante a história, eles se misturaram com outros povos. E ao se misturar com outros povos, quando a tribo de Judá volta do exílio, ela olha para os samaritanos e os chama de indignos. Ela os recrimina. Ela olha para eles e diz: vocês se contaminaram, vocês se misturaram, vocês se miscigenaram, vocês são sub-raças. Vocês são sub-humanos. Vocês não são nada. E os judeus criam ali um estigma em cima dos samaritanos. Os judeus fogem do chamado de Deus, de que eles seriam, Israel seria a bênção para as nações, e se fecha na sua bolha. E olha para os outros estigmatizando, e cria-se uma barreira étnica, uma barreira cultural. Foram mais de 700 anos assim. Jesus quebra o tradicionalismo religioso. Queridos, nós somos uma igreja histórica. Nós temos mais de 60 anos de história. Nós temos mais de quase 500 anos de história como batistas. Nós temos uma tradição que respeitamos. Mas em momento algum devemos deixar a tradição se tornar tradicionalismo e ferir as escrituras sagradas. E se você tiver que escolher entre o tradicionalismo e as escrituras sagradas, escolha as escrituras sagradas. O que acontece é que à medida que nós estamos na jornada, nós vamos aprendendo coisas, experiências vão vindo, e essas experiências nós olhamos dizendo: puxa, isso é bom. Então vamos trazer isso para a nossa tradição. E aquilo vai se engessando, e de repente aquilo se torna lei, aquilo se torna peso que não está nas escrituras. E aquilo se torna regra, e nós começamos a ser escravos do tradicionalismo. E o que acontece na jornada, nós vamos esquecendo as escrituras sagradas. E foi assim que aconteceu com os fariseus, foi assim que aconteceu com as linhas teológicas dos judeus, os saduceus, os essênios. Cada um foi criando as suas tradições e ficaram amarrados às tradições, aos tradicionalismos, e deixaram as escrituras sagradas. Jesus rompe com esse tradicionalismo religioso quando ele entra em Samaria. Mas não só isso. Quando ele vai em direção a Sicar, mas não só isso, quando ele conversa com uma mulher, e isso era impensável, conversar com uma mulher. Durante o tradicionalismo religioso que foi se construindo na história daquele povo, eles deixando as escrituras sagradas, que dizia que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, que o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus, foi crescendo uma casca de religiosidade, e essa casca de religiosidade foi oprimindo a mulher. E Jesus chega, e mais uma vez ele dobra uma esquina, e ele surpreende, não somente a conversar com uma mulher, ele pede água para uma mulher. Ele se mostra frágil. Seria inconcebível para um rabino daquela época isso. Um rabino, um mestre judeu, judaico, ele morreria de fome, mas não faria isso. Ele morreria de fome e sede, mas ele não faria isso. Mas isso não era só na cultura judaica. O que aconteceu é que nas culturas pagãs também a mulher era oprimida. No mundo grego da época, a mulher era oprimida. O grego, o homem grego, dizia que só era possível um amor entre um homem e outro homem. Porque era impossível um homem amar uma mulher porque ela era inferior. O que acontece quando nós fugimos das escrituras sagradas é que trevas tomam conta e uma relação de opressão começa a existir entre pessoas. E uma relação de classificação de tipos de pessoa começa a existir. Ah, esse é melhor, esse é inferior. Essa etnia é superior, essa etnia é inferior. E nós começamos a classificar as pessoas como coisas. E o mundo grego, o mundo romano e o mundo judaico, mesmo com a sua religiosidade, fugindo das escrituras sagradas, foi oprimindo as mulheres. Jesus quebra esse tradicionalismo, Jesus quebra esse fato cultural, e Jesus chega então a essa mulher, e ele começa a conversar com ela. Mas Jesus quebra uma outra barreira, Jesus quebra também, olhando aqui para o texto, Jesus quebra uma barreira interna, que ele não tinha essa barreira, mas todos nós temos. A barreira da reputação. Todos nós sempre estamos pensando: o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Jesus era mestre. Capítulo 3 de João tem a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, quando chega para Jesus, está no capítulo 3 de João, ele diz assim: bem sabemos que tu és mestre. Nicodemos, que era rabino, Bem sabemos que tu és mestre, ele diz para Jesus, mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier de Deus. Jesus era mestre, Senhor, tinha um respeito, um nome a se zelar. Mas o texto diz que Jesus pede água. E Jesus sacrifica esse ídolo da reputação. Pede água a uma mulher. Mas pior, pede água a uma mulher samaritana. E Jesus então rompe com isso. Rompe com essas barreiras. E Jesus agora se aproxima dessa mulher. Quais são as barreiras que você precisa romper? Dentro de casa, entre você e a sua esposa. Talvez a barreira da reputação e você admitir que você precisa de ajuda, homem. Você como homem admitir, eu preciso de ajuda. Eu tenho falhas, eu tenho necessidades e eu preciso que alguém caminhe comigo. Você como homem dizer, minha esposa, ore mais por mim. Você já pediu oração para a tua esposa? Você já falou para ela, olha, eu sei que você fica indignada com isso e com aquilo, mas ore por mim, porque eu tenho necessidades, eu tenho falhas, eu quero crescer. Reputação, orgulho, o ego, barreiras talvez na sua família, barreiras talvez com grupos de pessoas que você discrimina e que você, dentro de você, alimenta coisas, ódios e às vezes rancores e às vezes sentimentos ruins com relação a grupos de pessoas que você categorizou, você colocou nelas um carimbo. Quais são as barreiras? Se queremos paz na cidade, precisamos romper com esses preconceitos, com orgulho, com tradicionalismos religiosos, coisas que não estão nas escrituras e que nós inventamos. Romper com tudo isso. Entender que Deus ama todas as pessoas. E que Ele me ama e Ele te ama. E Ele quer transformar a tua vida, a minha vida e a vida de todas as pessoas. Mas não basta somente derrubar as barreiras. Nós precisamos também, além de derrubar as barreiras, precisamos de um esforço intencional para construir pontes. Pontes de relacionamento. E Jesus faz isso. Porque quando Jesus chega para aquela mulher e pede água, Jesus se coloca na posição dela. Todos nós sabemos, aprendemos, que para conversar com criança, a gente sempre tem que se abaixar, né? Para olhar nos olhos dela. Se você não aprendeu isso ainda, venha para a escola de pais da IBB, que é a primeira lição. E ali, não é? Porque os pais, professores do Kadosh aqui na frente, aqui. Pais com filhos de 4 anos. Se você tem filhos de 4 anos, não veio, está aqui os professores aqui, ó. Você tem que chegar nos olhos dela. Você não pode falar de cima para baixo. E eu tenho lá em casa vivido isso, né? Sempre ficava ali nos olhos. Aí meus filhos cresceram, já ficava um pouco assim. Já ficava assim. Agora eles cresceram, eu tenho que ficar assim. Né? Daqui a pouco eu vou ter que olhar para cima. E muitos de vocês já estão assim, olhando para cima para falar com o filho. Jesus faz isso com aquela mulher. Quando ele diz, eu tenho sede. Ele mostrou que ele tinha fragilidades. Ele mostrou que embora ele sendo Deus, ele era 100% homem. Jesus nunca pecou. Jesus, o pecado não teve espaço sobre a vida dele, mas ele sofreu as nossas dores, as nossas lutas, as nossas angústias. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus perdeu um amigo e ele sentiu e viu a dor do que é o luto. Jesus conhece as suas dores, Jesus conhece as nossas dores. E Jesus então se mostra empático com aquela mulher. Jesus se mostra humilde com aquela mulher, e agora Jesus constrói ponte com ela. Porque as pontes de Jesus não são construídas de cima para baixo. As pontes de Jesus são construídas de baixo para cima. É por isso que Filipenses capítulo 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou gente, se tornou mais do que isso, se tornou servo. Indo até a morte, morte de cruz. Jesus dá a volta não por cima, Jesus sempre dá a volta por baixo, e essa é a lógica do reino. A lógica do reino não é a lógica do poder, a lógica do reino não é a lógica da altivez, a lógica do reino não é a lógica que nós agora somos cabeça e nós vamos mudar tudo, isso não vai mudar nada. A lógica do reino é a lógica da humildade, é a lógica do servo, é a lógica do lavar os pés, e é assim que se constrói pontes. Temos sofrido na nossa nação por uma lógica de poder que tem entrado dentro das igrejas. Uma lógica de que nós vamos fazer e vamos acontecer, não vamos acontecer nada. E Deus sempre vai virar uma esquina que vai deixar você atravessar em linha reta e se perder. Porque quando você não olha para Jesus, e Jesus vira a esquina, lá no final você não vai encontrar com Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar talvez Alá, Buda, Maomé, ideologias humanas, mas não Jesus. Por isso nós temos que imitar a Jesus, e a lógica de Jesus é a lógica do reino, aonde menos vale mais, aonde o servo, a liderança está no servir, isso dentro da sua casa, pai, isso dentro da sua casa, homem, isso dentro da sua família, e Jesus agora mostra isso. Dia 1 de abril, né, sábado que vem, de manhã, toda a igreja está convocada, porque nós vamos lá para a rua 15 de novembro. 8:30 nós vamos estar aqui orando, clamando a Deus, né, pastor Luiz? Pastor da oração da igreja, do nosso ministério de oração. Nós vamos dar uma direção para cada um. Cada ministério da igreja está com uma atividade. Os homens, os guerreiros, eles vão estar abordando outros homens ali. Não para dizer que eles são melhores que outros homens. Mas eles vão estar abordando outros homens para dizer... Eu sei o que é ficar irado. Eu sei o que é, às vezes, passar do controle. Mas eu sei que é possível, em Jesus, ser transformado, ser domesticado, domado, e se tornar manso. E eu não sou perfeito, esses homens vão dizer. Eu não cheguei à perfeição, eu estou aprendendo com Jesus. E eu quero te mostrar que é possível você aprender com Jesus. Nós vamos lá para a Rua 15, no sábado que vem, construir essas pontes. Não só os homens, os jovens vão estar lá com placas, com faixas, mostrando o problema da violência contra a mulher, sendo profetas, lançando luz sobre essa problemática. Os nossos guardiões do reino, nossos pré-adolescentes, vão estar entregando presentes para as mulheres que vão estar passando na rua. Vai ter um grupo lá do esporte que vai estar lá com técnicas de jiu-jitsu, para chamar a atenção dos homens, chamar a atenção das pessoas e dizer, não é por a força do braço que a gente resolve. E vamos dar palavras proféticas, evangelísticas, para todos que estiverem na 15. O que nós queremos fazer com isso? Mostrar que é possível construir pontes. Sendo servo. Sendo servo. Você está convocado para isso. Não marque nada sábado de manhã. A igreja toda vai estar lá, 8:30 da manhã, aqui. É isso que nós queremos. Ser voz profética. Mas antes de profetizarmos para fora, precisamos profetizar para dentro. E sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Homens, daqui de dentro, têm nos procurado e dito, pastor, eu tenho descontrole, eu preciso de ajuda. E temos um grupo do CR, o Celebrando a Restauração, ajudando homens que precisam vencer descontrole. Mulheres têm procurado. Tem procurado os pastores, tem procurado a policlínica, tem procurado o grupo de estudos para dizer, eu preciso de ajuda. Antes de sermos luz para fora, precisamos ser luz para dentro. Nós não estamos imunes a essas realidades. E Jesus, então, ele vem e ele constrói essas pontes, ele acolhe, ele chega perto de cada um e ele vai estabelecendo relacionamentos. Com quem você precisa estabelecer relacionamento? Na sua empresa, no seu trabalho? Construir pontes. Construir pontes sendo servo, mostrando Jesus. Mas Jesus não fica só na quebrar barreiras e construir essas pontes. Após construir as pontes, sabe o que Jesus faz? Ele lança luz sobre as realidades à sua volta. Ele lança luz sobre o que está em volta dele. E se você for para João capítulo 4, versículo 10, abra lá, versículo 10 em diante. Jesus então continua, Jesus respondeu à mulher. Versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí Jesus no versículo 10 responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água aqui do poço, terá sede outra vez, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Repita isso, uma fonte. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher fala, Jesus, a mulher diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu também não tenha mais sede. Nem precise mais voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame teu marido então e volte. Jesus lança a luz, queridos. Primeiro, Jesus lança a luz aqui sobre a vida dessa mulher que estava focado em satisfazer a sua necessidade básica. Essa mulher, ela bebia de fontes de águas sujas para preencher o vazio, o buraco do coração dela. Ela estava focada nas coisas humanas. O versículo 10, ele diz que Jesus lança ela para a vida eterna. Versículo 10, Jesus fala, se você conhecesse quem está te falando, ele lhe daria água viva. O versículo 10 mostra que Jesus lança algo maior para ela. Jesus lança algo que ela precisava mais do que as necessidades básicas. Mas ela, no versículo 11, versículo 12, ela estava focada nas coisas temporais. Ela diz, olha, mas o poço é fundo. Não dá para tirar água desse poço. Como é que o senhor vai conseguir tirar essa água? Isso acontece com a gente, queridos. Deus está mostrando para a gente aquilo que é eterno, princípios eternos, valores eternos, e a gente está discutindo o valor do salário. A gente está discutindo questões básicas do dia a dia. A gente está o olho aqui, e olhando aqui, Jesus está indo embora, Jesus está caminhando e você vai se perder. E Jesus diz para ela, olhe para algo superior, para algo que é eterno. Quantas vezes a gente fica assim, né? Como diz popularmente, correndo atrás do rabo. Ali, andando em círculo. Sem olhar para Jesus, que tem o que é eterno. Hoje o Senhor quer te lançar um olhar para aquilo que é eterno. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus. E todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus chama a atenção dela para algo maior. Ela está presa ao temporal. O versículo 13 e o versículo 14, Jesus diz então, quem beber dessa água vai ter sede outra vez, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Queridos, nós, mesmo depois de termos Jesus, continuamos a beber de fontes de água suja. Isso é muito fácil de acontecer. Começa com coisas boas, coisas que não são pecado, coisas simples. Aquela série de TV que a gente começa a assistir e de repente se eu fico um ou dois dias sem assistir, parece que tem uma coisa errada, tem um vazio dentro de mim. Eu não durmo bem. E eu tenho que assistir. Coisa simples, é pecado assistir séries? Não. Mas de repente ela se torna uma fonte de saciedade. E eu começo a buscar naquela série o preenchimento dos meus vazios. E eu deixo de olhar para Jesus, o meu foco em Jesus, autor e consumador da minha fé. Começa com coisas simples. Hoje às 9 da manhã, nós estávamos aqui com os nossos pré-adolescentes. Coisa linda, lotou aquela parte da direita. Nossos guardiões do reino. E quando eu falava disso, eles mesmos falavam, os jogos, videogame. É isso. Mas sabe que interessante? Quando a gente fala em jogos, geralmente você pensa em adolescente, né, jovem. Não. Nossos gabinetes pastorais têm encontrado homens viciados em jogos de videogame. Homens casados, homens com filhos, com netos. Homens que estão voltando para os jogos de azar. E viciados nos jogos. Entrando dentro das nossas casas, coisas que há 20, 30 anos atrás, na igreja, você falava em jogos, jogos de azar, você dizia, meu Deus! Mas o diabo é sutil e ele vem, uma brincadeira não tem problema, uma vez não tem problema, duas vezes não tem problema. E quando vê, você está preenchendo o seu vazio naqueles jogos. A fonte que é Jesus, você deixou de beber dela e você está bebendo da onde? De outras fontes. Qual é a consequência quando você bebe da fonte errada? O texto diz que você vai transbordar, você vai jorrar. Então você jorra sobre a sua esposa água suja. Você jorra sobre a sua filha água suja. Você jorra sobre o seu filho água suja. Você jorra sobre seu pai água suja. Você jorra água suja em todos. Porque está se satisfazendo em fontes de água suja. A bebida. A gente, eu bebo socialmente, mas aí eu bebo socialmente um dia, eu bebo socialmente 2 dias, aí eu bebo socialmente todos os dias, aí eu bebo socialmente porque eu chego tão cansado do trabalho, eu preciso de um alívio, um analgésico. E aí uma taça, daqui a pouco não é uma taça, são 2 taças, daqui a pouco na festa não é uma taça, não são 2 taças, é 1 litro, é 1 engradado. E eu estou buscando a satisfação, o preenchimento, a cura das questões físicas e emocionais e espirituais minhas numa fonte de água suja. Queridos, nossos gabinetes já começaram a receber o que nós profetizávamos e dizíamos com base lógica há 15 anos atrás. Nós vamos começar a receber nos nossos gabinetes líderes alcoólicos. E começamos há uns 4 anos atrás isso já acontecer. Por quê? Porque eu começo a satisfazer naquele ambiente, naquilo que aparentemente não é pecado, aquilo que não é pecado, mas aquilo que me leva a pecar. Isso são fortalezas espirituais que tomam conta da nossa vida. E eu perco Jesus, a fonte de transformação da minha vida. E nós poderíamos continuar com tantas outras coisas. Qual é a fonte suja que o Espírito Santo está te revelando que você está bebendo? Muitas delas, aparentemente não pecados, mas que estão te levando a pecar. E se não estão te levando, vão te levar a pecar. Hebreus capítulo 12, falando da jornada, Hebreus diz assim: tenha os olhos fitos em Jesus. Nós estamos caminhando sobre uma nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 12 fala. E ele diz assim: então, deixem tudo que te atrapalha e todo pecado. Tem coisas que não são pecados, mas nos atrapalham e viram fontes de água suja sobre a nossa vida. Então Jesus lança a luz. E essa luz é forte, porque no versículo 17, Jesus diz: vá lá e chame teu marido. Aí o 17, ela diz: não tenho marido, respondeu ela. E Jesus diz: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. A mulher diz: veja o que as profeta. Essa mulher vivia da satisfação do vazio dela numa fonte que era relacionamentos afetivos. Ela se relacionava com um homem hoje, e depois acontecia alguma coisa, ela era explorada, ela era enganada, ela se relacionava com outro homem, e se relacionava com outro homem, e se relacionava com outro homem. 6 homens na vida dessa mulher. Um vazio dentro dela. Aquele cântaro que ela ia ali encher era o símbolo do buraco que existia dentro dela. Aonde você está satisfazendo o seu vazio? Na pornografia? Nas drogas? Talvez as drogas legalizadas, sem orientação médica. E você, com remédios, sem orientação médica, se drogando? Na bebida? Nos jogos? Nos vícios? No adultério? Essa mulher agora encontrou a verdadeira fonte para a vida dela, que é Jesus. Jesus lança luz então sobre isso. Jesus vai a fundo. É por isso que aqui na igreja a gente chama de vida discipular. Nós não queremos só o cafezinho. O cafezinho que a gente tem aqui é só o primeiro olhar. Nós queremos tirar você do olho da nuca. Olha para frente, você está vendo a nuca de um irmão, né? A maioria de vocês está vendo a nuca de alguém. Bonitinha a nuca dele, né? Nós não queremos só isso. Nós queremos olho no olho. É por isso que nós queremos os pequenos grupos. Por isso que nós queremos os grupos de guerreiros. Por isso que nós temos agora os grupos das mulheres que estão fazendo design divino. É por isso que a nossa escola bíblica, a gente quer cadeiras para o povo ficar de frente um para o outro. É por isso que a gente para isso aqui para ter um café, um chá, porque era assim que o povo de Deus fazia no primeiro século. Nós queremos olho no olho, mas não queremos só olho no olho, nós queremos olho no coração. E olho no coração implica em confessar os nossos pecados uns aos outros, como diz Tiago. Implica em dizer: cara, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo sozinho. Cara, ora por mim, porque eu não estou dando conta. Cara, eu preciso de ajuda, porque eu estou explodindo lá em casa. Ora por mim, vamos orar para que Deus revele a fonte. É por isso que a gente fala de sermos discípulos que ajudam um ao outro, não simplesmente membros da cadeira azul. E agora, ao lançar luz a ela, essa mulher tem um encontro com a verdade. Ela tenta fugir. Se você ver os versículos da frente, ela diz assim, ela muda de assunto. É interessante como a religião vem para mascarar pecados. Essa mulher era religiosa. Se você olhar ali o versículo 19... ela diz que Jesus é profeta. O 20, ela diz assim: olha, nossos antepassados, mudou de assunto, nossos antepassados adoravam aqui, no monte. Vocês dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém. Crente é louco para fugir do assunto quando ele está preso ao tradicionalismo religioso. Tire as suas cascas religiosas, tire os seus 30 anos de caminhada, seus 20 anos, seus tantos anos. Para com isso e olha para o teu coração. E deixa Jesus olhar para o teu coração, deixa os seus discipuladores olharem para o teu coração, deixa os seus pastores olharem para o seu coração, deixa o seu amigo do seu pequeno grupo olhar para o seu coração e te ajudar a ser homem de verdade, te ajudar a ser mulher de verdade, te ajudar a ser pessoa, discípulo de Jesus de verdade. E baixa a guarda, e deixa o Espírito Santo agir. Ela muda de assunto, entra em assuntos teológicos, uau! Ela precisava de salvação. A religiosidade, queridos, é uma armadilha perigosa no caminho do discipulado. Temos que permitir sermos curados, e hoje o Senhor quer curar a sua vida. Hoje o Senhor tem vida nova para você. Hoje o Senhor tem fontes de água viva para você. Mas você precisa romper com as fontes sujas. Você precisa romper com falsas religiosidades. Você precisa romper com ideologias. Você precisa romper com as suas racionalizações. O Senhor então diz para ela, é sim, Deus é Espírito. Ele vai dizer mais à frente, versículo 24. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher diz, eu sei que o Messias há de vir. E Jesus diz, eu sou o Messias. Aleluia. Ele proclama o Evangelho. Talvez você construiu pontes, já nos seus relacionamentos. Talvez você já chegou bem perto, mas você ainda não proclamou o Evangelho. O seu testemunho sozinho não vai salvar ninguém. Como assim, pastor? Não. Como ouvirão se não há quem pregue? O Evangelho, diz a palavra de Deus, é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Se você não proclamar o Evangelho, está na hora de você chegar para o teu amigo, chegar para as pessoas que você criou pontes, que você quebrou barreiras e está junto e dizer, eu quero te contar uma coisa, Jesus te ama. Eu quero te contar uma coisa, sem Jesus nós estamos condenados. Eu quero te contar uma coisa, o ser humano é pecador na sua essência e ele precisa de salvação. Eu quero te contar uma coisa, Jesus quer te salvar, você quer receber Jesus na sua vida? Nós precisamos proclamar. E agora Jesus se revela como Salvador, como Messias. E sabe o que acontece? O quarto ponto, essa mulher abre mão do seu cântaro e volta para a cidade. Versículo 28. Então ela, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Então todos saíram da cidade e foram para onde ela estava. Olha que lindo isso. O que você precisa deixar para testemunhar de Jesus? Falar de Jesus. Não só na rua 15, dia 1º de abril, não só dia 7 de abril no Páscoa Cidade, levando pessoas que não conhecem a Jesus, mas o que você precisa deixar que está te impedindo de ser uma testemunha viva de Jesus? Os discípulos, queridos, eles iam para a cidade comprar comida. A cidade para os discípulos representava estratégia, representava suprimento. A cidade para Jesus representava salvação de vidas. Tanto que os discípulos chegam para Jesus e eles perguntam, Jesus, o senhor não comeu nada? Come alguma coisa? E o versículo 32, Jesus diz assim, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Versículo 33, Jesus diz aos seus discípulos, e os discípulos dizem, será que ele comeu alguma coisa? Versículo 34, Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aí Jesus diz, abram os seus olhos e vejam os campos, eles estão prontos e maduros para a colheita. Nós estamos vivendo esse momento, queridos. Mas para isso você precisa deixar as fontes de água suja. Para isso você precisa deixar os deuses novos que entraram na tua vida. Talvez a tua carreira melhorou, talvez os seus diplomas aumentaram, talvez a sua vida financeira se equilibrou e isso virou ídolo na sua vida. Talvez você se tornou mais inteligente, mais capaz, mais racionalizador, e isso se tornou ídolo na tua vida. Eu não sei qual é o ídolo, qual é a fonte de água suja que entrou na sua vida, mas agora é o momento de você romper. E olhar só para Jesus como fonte. E a partir de Jesus, você testemunhar de Jesus. Porque os campos estão prontos para a colheita. Você pode fechar seus olhos? O que o Espírito Santo revelou para você? O que o Espírito Santo trouxe à sua mente, ao seu coração? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Ou você segue Jesus de longe? Segue Jesus de longe. Você admira Jesus, você está no meio da multidão, mas você não fez uma entrega a Jesus. Você olha para Jesus de vez em quando, mas você se perde de Jesus o tempo todo. Hoje Jesus tem para você vida e vida abundante, vida plena, para que você não busque satisfação em outras fontes. Você rompa com o teu passado, não interessa qual é o teu passado, o que interessa é o que é de hoje para frente com Jesus na sua vida, porque Jesus já vem te cercando há anos, Jesus tem te procurado há anos para você ter um encontro com Ele. Eu vou fazer uma oração, que é uma oração de entrega a Jesus. Mesmo que você já tenha feito essa oração, mas hoje você entende com clareza o Evangelho e você quer se render totalmente a Jesus, eu peço que você repita comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho me alimentado de fontes de águas sujas. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu gosto do Senhor, mas eu não entreguei toda a minha vida a Ti. Diga isso. Eu reconheço que eu preciso de salvação, Jesus. Por isso eu me volto a Ti. E eu te recebo, diga isso, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Tudo que tenho é Teu, tudo que tenho te pertence, Senhor, eu te entrego tudo, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu passado, eu entrego o meu presente, eu entrego o meu futuro. Me recebe, Jesus, porque eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Quando a igreja está de olhos fechados, se você fez a sua oração de entrega, levante uma das suas mãos. Amém, Deus abençoe, querida, aquela senhora. Deus abençoe aquele senhor lá atrás. Deus abençoe, querido, mais alguém ali atrás. Deus abençoe aquele senhor, aquele menino. Deus abençoe, na minha frente alguém fez essa oração de entrega aqui, Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Deus abençoe. A minha esquerda, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. A minha esquerda, mais alguém fez essa oração de entrega a Jesus. Amém, querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e a igreja de Jesus. Deus abençoe aquela menina também que levantou a mão. Eu quero orar por você e a igreja de Jesus quer abençoar a sua vida. Nós vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos uma estrofe dessa canção que fala dessa entrega total a Jesus. Enquanto nós cantamos essa estrofe, eu convido você a vir aqui à frente. Para que eu ore, para que a igreja ore, para que a igreja te abençoe. Pastor Luiz vai estar aqui para te receber. Mais irmãos e líderes estarão aqui. Vem em nome de Jesus e declare: o meu coração é de Jesus. A minha única fonte de vida está em Jesus. Não serei escravo de nada. Declare isso. Cante essa estrofe e venha. Em nome de Jesus.
Sua glória o céu encheu, nada irá me separar.
Pode vir, querido.
Nós provi diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu.
Peço que a igreja feche seus olhos, estenda suas mãos sobre esses que declararam Jesus publicamente aqui, comece a orar pela vida deles, comece a declarar bênção, pedir as bênçãos de Deus sobre eles, peça vitória sobre eles. Mas enquanto você também está orando aí, igreja, eu peço que, se você tem aí, mesmo você já estando no caminho, se desviado e bebido de algumas fontes sujas, eu peço que você dobre os seus joelhos aonde você está. E não tenha vergonha de dobrar os seus joelhos aonde você está, porque você vai sacrificar o ídolo da reputação. E você vai dizer: eu preciso acertar e focar só em Jesus. Eu preciso não me desviar para outras fontes. Eu preciso me saciar somente de Jesus. Declare isso, dobre os seus joelhos. Se você entende, se o Espírito Santo tem te mostrado áreas que você precisa romper, áreas que você precisa resistir e jogar longe de você, dobre os seus joelhos dizendo: eu rompo e eu quero só Jesus como fonte na minha vida. Senhor, eu me uno a esses irmãos que estão de joelhos, eu me uno à sua igreja. Nós estendemos as nossas mãos sobre esses que estão aqui na frente, declarando Jesus na vida deles, que só Jesus governe a vida deles, Pai. Eu me uno a todos que estão de joelhos espalhados pela igreja, declarando que querem só o Senhor como fonte de água viva na vida deles, que querem transbordar e jorrar só do Senhor. Eu me uno a esses irmãos, eu me uno a essas irmãs, eu me uno à tua igreja. E nós, Pai, pedimos: vem Espírito Santo de Deus sobre nós e faz jorrar de nós rios de água viva. E que essa semana seja uma semana de preparação, uma semana de enchimento do teu Espírito, para que sábado, no sábado de manhã, Curitiba saiba que existe uma fonte de água viva. Curitiba saiba que existe uma fonte que jorra e jorra para a vida eterna. Curitiba saiba, e a região metropolitana saiba, que aqui há um povo que está crescendo a imagem de Jesus e quer abençoar essa cidade. Faz dessa semana uma semana de milagre. Faz dessa semana uma semana de colheitas lá na empresa, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, Senhor. Ó Deus, nos prepara para essa Páscoa, que dia 7 de abril nós tenhamos muitas pessoas não cristãs ali para ver aquele espetáculo e se rendam a Jesus. Toma a tua igreja, Senhor, guia a tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Deus abençoe.